Quero chamar a atenção de vocês de casa para falar de coisa boa, coisa positiva também, que é a festa da polenta, a Sagra della Polenta. Já tem data, atenção, parcerias e também algumas novidades para esse ano. Por isso a gente chama a atenção de vocês de casa e vamos cumprimentar aqui os nossos convidados. Pároco Giliar de Gava, padre, bom dia.
Bom dia, Joel, Vinícius, nossos amigos, o Neveto e o Fábio Daló, e a todos os nossos queridos rádio ouvintes da Rádio Marconi.
Neveton Bortolotto, como vai, Bortolotto? Bom dia.
Bom dia, Joel, né? O Vinícius também, aos meus companheiros aqui, o pároco, o padre Giliar de Gava e o Fábio Daló, e os queridos ouvintes. Está tudo bem, um pouquinho de chuva, mas está ótimo.
Muito bom. Fábio Daló, tudo bem, Fábio? Bom dia.
Bom dia a tutti ascoltatori, quadro do programa, quadro da Marconi.
Bom recebê-los aqui. Senhores, falei aqui, data, parcerias e novidades, é o que vem pela frente. É isso, né, Vitor?
Nesse momento, Joel e queridos ouvintes, a nossa intenção é tornar público, né, de que já está agendado o evento, que é a 11ª Sagra della Polenta, que já é bastante conhecida da nossa comunidade e também das comunidades aqui limítrofes, né? Este ano, Joel, nós teremos a oportunidade de transformar este evento em algo mais importante ainda, mais relevante, porque nós estabelecemos uma parceria muito importante com a paróquia, que sempre fazemos de uma forma ou outra, mas desta vez depois o padre Giliardi vai explicar, né, os motivos da parceria, desta maior importância na parceria, e também com a ANA, que é a Associação, Associação Nacional dos Alpines. Né? Teremos um evento diferenciado, bastante interessante para toda a nossa comunidade e toda a região. Nós estamos com a programação já toda esquematizada, agora só vamos entrar nos detalhes, naturalmente, né? Porque ela vai passar por uma bateria de diferentes momentos, então momentos diferentes e também muito interessantes. E ela vai acontecer dos dias 13, 14 e 15 de setembro. Metade do mês de setembro.
13, 14 e 15.
De setembro. Então, durante a semana e no dia 13, está mais afeto direcionado aos eventos ligados à ANA nos seus 60 anos de existência no Brasil, que o Fábio depois vai explicar mais detalhadamente. No dia 14, que é o sábado, então nós, juntamente com a paróquia, com uma novidade que começa a partir desse ano, que o padre Gili vai detalhar. E no dia 15, então, é o fechamento, o grande almoço que a gente sempre faz aqui no centro comunitário, que é o centro, sempre me esqueço o nome.
Centro de pastoral, eu falo salão da igreja ainda. Centro de pastoral.
O centro de pastoral aqui.
O galpão
aqui da matriz Nossa Senhora da Conceição. Então vai ser muito interessante, Joel. E agora eu deixo para meus parceiros, para que cada um coloque a sua especificidade dentro desse grande programa.
Pois não, padre?
Então, Joel, só para a gente fazer um pouquinho de memória. Antes que eu chegasse aqui na cidade de Uruçanga, devido aos fatores culturais da nossa vida, do trabalho, das amizades que a gente tem na cultura, Criciúma, Cocal, Nova Veneza, Siderópolis, toda essa região nossa colonial, eu sempre soube que dentro da Igreja Matriz de Uruçanga existe um grande presente, né? Que é a réplica da imagem da Pietà de Michelangelo, que foi um presente oficial do Papa Paulo VI, em 1978, né? Chegou aqui, se não me engano, em 79, para a cidade de Uruçanga. E hoje, inclusive, o Papa Paulo VI, né, com o desenrolar da história da Igreja Católica, hoje ele é um santo, né, da nossa igreja. Então nós temos o presente de um santo aqui na cidade. E tem uma expressão italiana que eu sempre gosto de usar, né? E essa piedade é um leone in gabbia, é um leão preso numa gaiola. Então a gente tem que liberar esse leão da gaiola, né, para que ele possa, né, com todo o seu tamanho, com a sua grandiosidade, se desenvolver. Então, o primeiro passo, ano passado, então eu já procurei o amigo Neveton Bortolotto, uma pessoa que é não precisamos ficar, né, tecendo comentários sobre a atividade cultural e o conhecimento dele em várias áreas. Eu disse para ele: olha, né, Vitor, curiosamente, a nossa paróquia hoje foi dividida, ficou a Bairro Estação e a Imaculada, a histórica. E ainda nós temos 30 capelas. E, curiosamente, de todos os santos e festas da nossa, das nossas 30 comunidades, que se faz duas festas por ano cada capela, são 60 festas, curiosamente, a data do dia 15 de setembro não tem nada na cidade. E sabe o que é dia 15 de setembro? É o dia de Nossa Senhora da Piedade. Curiosamente. Então, eu disse, as coisas que não são apenas coincidências, né, mas são providências. E eles, então, o grupo do Amici della Polenta, já tem... Agora vai para a 11ª edição, a festa, que geralmente, pelo que o Neve havia comentado, era móvel. E que o ano passado foi próximo o início de setembro. Então, em comum acordo, né, nos reunindo, eles também vão nos ajudar nesta parte de nós, junto com a Sagra della Polenta, nós fazermos evento religioso, cultural, valorizando a Nossa Senhora da Piedade. E... então nós vamos passar sempre a festa para próximo do dia de Nossa Senhora da Piedade. A igreja vai ser parceira da nossa paróquia, sobretudo na parte religiosa e cultural. Este ano, no sábado, que antecede a Sagra da Polenta, nós vamos fazer encontros, vamos ter palestras, temos que explicar, né, para a sociedade, para a comunidade, para os paroquianos, para as pessoas que gostam de arte e cultura, o que é a Pietà, quem foi Michelangelo, a trajetória, por que, que essa imagem está aqui, resgatar um pouco essa parte cultural e histórica desse presente dado por um santo aqui na cidade. Então, a parte religiosa e cultural, a paróquia ajuda. A parte gastronômica, sempre com o Amici della Polenta. E esse ano, uma outra parceria, que vai ser o Grupo de Alpinos, que daí o Fábio Dalol vai explicar melhor.
Pois não, Fábio, os Alpinos nesta edição.
Bom dia, bom dia. Então, há 2 anos, nós refizemos a diretoria, né, a nova diretoria, e em 2 anos eu posso te dizer que fizemos já algumas coisas que há quase 60 anos não se conseguiu fazer.
Sim.
Uma delas foi trazer a diretoria mãe da Itália, que representa 27 países, né, aqui na nossa região, não só em Uruçanga, mas em toda a nossa região aqui. Foi uma conquista muito grande. Já fizemos algum trabalho também de doações de alimentos, algum trabalho nesse sentido. E a ANA, né, Sessão Brasil, tomou corpo. Tomou corpo. Porém, nós somos, fazemos 60 anos agora, porém, essa nova diretoria ainda é jovem. Nós não temos uma estrutura, nós não temos esse corpo todo para uma parte física, fazer uma festa, alguma coisa nesse sentido. E os Amici della Polenta, com a Sagra della Polenta, né, nos abriu essa porta mais uma vez, né, os Amici della Polenta, muito parceiro. Então, é com grata satisfação, né, e a gente aceitou isso. Vamos agregar valor, eu sempre digo, a gente não vem para retirar nada de lugar nenhum, a gente sempre vem para agregar valor, sempre para ajudar. Né? O Padre Gil, agradeço ele, que é um entusiasta da parte dos alpinos, assim, é uma força muito grande também. Então, faremos aniversário de 60 anos, né? E a intenção é comemorar aqui junto com os amigos da Polenta e talvez assim, fazer alguns eventos durante a semana para movimentar a própria cidade, né? A ANA, ela é Sessão Brasil, a nível de Brasil, então a gente pretende também, né, introduzir isso em outros municípios, mas hoje é uma necessidade, sabe? Nós precisamos muito da força dos Amici della Polenta aqui, então fico muito grato. Nós não temos ainda um corpo, né, uma diretoria, algo assim que já que possa andar com as suas próprias pernas, sabe? Então aliamos isso e viemos para contribuir com o Uruçanga.
Perfeito. O Bortolotto, claro que hoje é uma, essa nossa conversa aqui para a cidade é para oficializar a data, especialmente, né, nessa apresentação. Sobretudo, claro que todos esses detalhes, parte religiosa, gastronomia, os eventos, vai ser evoluído lá na frente e a Marconi, claro, vai estar como sempre junto. Mas nesse momento é essa questão das parcerias, das novidades e as datas para o pessoal já colocar na agenda, né?
Isso é muito importante, porque esse evento, Joel, ele é bastante complexo, ele, sim, é bastante amplo, ele tem um universo grande. Inclui a questão da religiosidade, que é bastante forte no nosso município, né? O cristianismo, o catolicismo. inclui a questão da gastronomia, que é a nossa ícona polenta, né? Que é o nosso maior ícone dentro da gastronomia típica italiana, né? Da herança deixada pelos nossos heróicos imigrantes, e também essa nova situação que o Uruçanga vive dentro, agora fazendo parte, né, da grande Associação Internacional dos Alpinos. Só para as pessoas entenderem, os alpinos, que foram criados logo em seguida da independência da Itália, foram soldados treinados especificamente para combater e proteger a Itália nos seus limítrofes, nas montanhas. Uhum. Então eram soldados muito bem preparados, soldados muito taticamente evoluídos, e robustos, fortes, porque não é correr no meio de um campo de futebol, e sim sobre as montanhas, sim. E com corda.
Mulas,
né? Tinham que ter a mula para poder levar seus equipamentos. E terminados os grandes conflitos que iniciaram ainda lá no final do século XIX, com principalmente as guerras que a Itália tinha ali com a Áustria, aquela briga com o Trento e não Trento,
Tirolo,
e também na questão lá de Udine, ali também houve conflitos, né, na Croácia e assim por diante. Então, esses alpinos, eles foram se incorporando como nas forças armadas da Itália. E depois, então, a outra grande, grande participação emblemática mesmo foi a Primeira Guerra Mundial. E aqui vamos abrir um parêntese, que neste período, inclusive, voluntários aqui do Brasil, voluntários foram para lá arriscar a sua vida para defender a Itália. Então, aqui da nossa região foram 6 ou 7. Que eu me lembro, eu até estava lendo esses dias que
um jornal. Foi irmão do meu bisnono, Antônio.
Exato.
Rava.
Então, ali esse senhor disse: esses, como é que eles.
Benjamin Escussel.
É, tem o Escussel, tem o Tonet, tinha a Gava. Eu disse: eu vou pedir para o Gili quem é esse Gava que eu não sabia.
Antônio Gava, vou do Clélio Bilheri.
Olha só. Então, aqui foram, entre Tubarão, Uruçanga, Nova Veneza, foram 6 ou 7 voluntários. Depois deverá ter ido outros também lá, dos outros estados. E depois eles sempre continuam com uma corporação, né, vamos supor, de caráter militar, né, de caráter defensivo. Aí foi na Segunda Guerra, na Segunda Guerra Mundial.
E para ajudar também a conversa histórica e cultural aqui, que realmente é fascinante, acho que merece um dia, num momento aqui da rádio, um papo lá em cima no parque, fazer um evento cultural assim, né? Por exemplo, quem está acompanhando a live está vendo o Neveto e o Fábio Daló com o chapéu dos alpinos. E o estereótipo é o seguinte: quando a gente vê esse tipo de chapéu, sobretudo os mais jovens, olha, parece um chapéu de alemão. É o primeiro estereótipo, né? E parece que não tem nada a ver com a Itália. Só que o que nós temos que lembrar? A Itália é uma península. E ela é separada do resto da Europa pela cadeia alpina, pela Cordilheira dos Alpes. Uhum. E 50% dos Alpes estão na Itália. O outro 50% divide entre França, Suíça, Áustria, sul da Alemanha, Eslovênia e ali vai. Mas metade de toda a cadeia montanhosa é italiana. Né? Uhum. Então esse sentimento que às vezes as pessoas têm o estereótipo do italiano como macarrão, pizza e tarantela, não tem nada a ver com a nossa, da onde vieram os nossos antepassados.
Da nossa realidade regional. Regional italiana. Então, como eu estava colocando, só para concluir, né, para as pessoas entenderem, mas o que esses caras têm a ver, esse tal de Fábio, esse tal de Bortolotto, porque nem sequer participaram da guerra. Né? O que acontece hoje com os alpinos? Os alpinos, eles ainda existem. E eles, não faz muitos anos, eles ainda atuaram em termos de defesa militar. Mas cada vez menos. Eles estão tendo esse... Espera-se, né, que a paz ainda reine nesse mundo. Mas os alpinos, que eles não alteraram em nada, né, o seu comportamento, o estatuto e coisas do gênero, eles hoje se doam. Eles são o maior grupo de voluntários que tem na Itália para levar ajuda, material, ajuda humana. Então, tem uma catástrofe, eles são os primeiros a chegarem, tanto é que lá em Longarone, teve aqui o Franco falando, né? Que os primeiros a chegarem em Longarone ainda de madrugada.
Em 63,
para ajudar, né? Para ajudar em 63 lá, né? No, quando o Vaillant, né? Vaillant. Foram os alpinos, né, dos quais ele fez parte, né, que para nós é um orgulho ele ser o presidente da nossa seção nacional dos alpinos, Franco, que foi um dos primeiros socorristas lá em Longarone naquela noite do 3 de outubro de 63, do 9, desculpem, né, de outubro. Então, tudo isso, Joel, pegando a parte religiosa, pegando a parte da tradição, usos e costumes, a questão dos alpinos também, esse grande evento vai comemorar uma outra coisa que envolve agora a questão diplomática, e o consulado será nosso parceiro. Uhum. Nós estaremos comemorando nesta data, é a participação do nosso município, nos 150 anos da imigração italiana, que é comemorado este ano no Brasil inteiro. Uruçanga não tem 150, né? Tem 146, mas não importa, começou em 1874, lá em Santa Teresa, no Espírito Santo, depois todas as outras colônias, né? Logo em seguida, depois no Rio Grande do Sul, no norte do estado, e contemporaneamente quase aqui no sul, em 77, com a Zambuja, 78, Uruçanga. Mas, de forma geral, o Brasil comemora, né, unitariamente os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Isso é oficial. Uhum. Então, esse evento também tem este caráter. Então, são três unidades, entidades que se unem junto com a sociedade, junto com a região, para também comemorar os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Portanto, reservem a data, será muito bonito, será muito importante, e, né, depois até o Fábio pode referendar. Além, naturalmente, dos veículos, que já começa aqui pelo YouTube ou pelo Face da própria Marconi, nós teremos aqui repórteres da ANA, da Associação Nacional Alpine, e talvez autoridades que voltarão da Itália para estar aqui, que vão divulgar para o mundo inteiro. Então, é muito importante, e isso recupera a nossa autoestima, que tanto precisamos como claro. Com sociedade. Isso divulga a nossa cultura, o nosso potencial, né, como identidade cultural e também como pessoas que ainda prezam pelos seus princípios. Né? O princípio da moral, o princípio da religiosidade, o princípio da unidade e o princípio também do progresso em comum. É muito importante.
Já está criada toda a expectativa, né, para a Sagra della Polenta, que vem reforçada, a gente pode dizer assim, né?
Muito reforçada.
Padre, reforçando aquilo que o senhor falou da questão da coincidência, da providência, dia 15, 60 anos dos alpinos, quer dizer, se reúne tudo neste evento agora do próximo mês de setembro.
Exatamente. Insensato seríamos se deixássemos passar todas essas providências.
Claro.
Né? E essa parte, digamos assim, da cultura e do dia a dia da nossa cidade, eu digo para vocês, a excelência, né, é fazer aquilo que nós já fizemos e sabemos fazer. E o turista, ele sempre vem ver aquilo que a gente faz. Não precisa inventar muita coisa. É aquilo que nós já fazemos no dia a dia, potencializa e se mostra numa grande festa, como vai ser essa do dia 13, 14 e 15 de setembro.
Confirmando, essa foi uma primeira conversa de muitas que nós vamos ter até setembro. Fábio, obrigado pela presença. Um grande abraço, pois não.
10 claro. Segundos aí. Só reforçando. O Fábio, o presidente da ANA Mãe lá da Itália, sempre reforça que hoje os alpinos são uma força-tarefa de paz, são soldados de paz. Sabe, tem todo histórico, sim, de guerra. Isso a gente vê, né, em todas as forças armadas, o intuito, né, é para defender sua pátria. Mas hoje são focados essencialmente na paz. Aqui a nossa Associação Brasil tem como lema fraternidade, beneficência e solidariedade. Nós sempre vamos estar envolvidos em ajuda, sempre é o nosso intuito em ajudar. E também um detalhe importante é que esse vai ser o primeiro RADU, no primeiro encontro internacional aqui no Brasil. Faremos convite para sessões da Argentina, Uruguai, de todo o nosso Brasil aqui e Itália e mais 20 e poucos países, né, lá, porque será divulgado também isso internacionalmente na Revista dos Alpinos lá. Será um momento histórico mesmo. Muito outro bom. Momento histórico.
Especial, né? Obrigado, Fábio, pela presença. Portoloto, obrigado mais uma
vez. E eu também quero agradecer a Rádio Marconi, né, a Rádio Fundação Marconi, pela oportunidade mais uma vez, grande parceira, sempre foi grande parceira da cultura e de nós, a Mite della Polenta, então nem se fala. E também eu estender o agradecimento como presidente dessa entidade a todos os associados da Amici della Polenta, que arregaçam as mangas mesmo. Nós somos um grupo muito unido e muito operante. Hoje teremos uma polenta no Morro da Fumaça, né? A festa cultural deles.
Maggio Fest, né?
A Maggio Fest. Isso. E neste domingo também em Meleiro. Então vejam, essa semana duas polentas. E temos um programa já bastante intenso para o ano, inclusive até para Rio Grande do Sul, São Paulo e coisas do gênero. Então,
muito bom.
Levando o nome e a tradição e a cultura ítalo-brasileira de Uruçanga para outros estados e para o mundo também. Muito verdade. Obrigado, bom dia a todos.
E a camisa também, né?
Tá, sim,
é
a camisa,
bela, uma bela camisa
que é a nossa divisa, como a gente diz, o nosso uniforme.
É verdade. Muito obrigado, padre.
Obrigado, Joel. Entre tantas frases que o nosso mestre Jesus deixou para nós, duas que eu lembro aqui agora, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E agora, nesse tempo do ressuscitado, eu desejo que vocês recebam a minha alegria e a minha alegria seja completa. Tudo o que for possível para que o povo de Uruçanga tenha vida, vida abundante e tenha alegria completa, a paróquia está sempre à disposição e abençoando e sacramentando esses belos eventos. Deus seja louvado e vamos ao trabalho.